Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 16 de novembro. Hoje aqui na capital americana, com bom tempo, sol a brilhar lá fora 18 graus centígrados. À nossa frente, hora e meia de emissão, eu vou estar na apresentação durante os primeiros 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Jonah Cummings. Começamos, como sempre, por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Estado Islâmico ameaça atacar Washington depois de massacre em Paris. Barack Obama diz que não haverá tropas americanas na Síria, enquanto em França, mais de 20 pessoas presas em operações através do país. Na primeira meia hora, como sempre, estamos dedicados à Angola. Sob forte guarda policial, iniciou-se julgamento de ativistas acusados de tentativa de golpe. Temos os pormenores e temos também reações do MPLA.
Angola não preserga as pressões internacionais de ingerência nos seus assuntos internos. Os poderes estão separados. O poder judicial tem competências próprias.
E temos, claro está, também reação da oposição e de ativistas.
Não podemos esperar que desse julgamento se faça naturalmente justiça.
Fique connosco para ouvir os pormenores deste julgamento e de reações aqui na Voz da América. Mas para já, as notícias com Amâncio Miguel.
Um novo vídeo atribuído ao Estado Islâmico alerta para um ataque à capital dos Estados Unidos ao estilo do que aconteceu em Paris. O vídeo que apareceu esta segunda-feira nos mídias sociais ameaça todos os países envolvidos nas operações militares contra o grupo militante, indicando que vão sofrer o mesmo que a França. O indivíduo que apareceu no vídeo mencionou especificamente a capital dos Estados Unidos, Washington. A Voz da América não pode verificar a autenticidade do vídeo, não tendo sido feito qualquer comentário pelas autoridades norte-americanas.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, excluiu mais uma vez o envio de tropas americanas no terreno, garantiu que o seu país continuará a estratégia atual na luta contra militantes do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Numa conferência de imprensa hoje, no final da cimeira do G20 na Turquia, Obama anunciou, entanto, uma intensificação da estratégia que garante irá funcionar. Mas, disse ele, isso é algo que vai levar tempo. O presidente Obama classificou o Estado Islâmico de ser a cara do mal e apelou a todas as nações a intensificarem os seus esforços para que se combater a ameaça que o grupo representa. Os líderes das 20 maiores economias do mundo decidiram, entre outras medidas, intensificar a troca de informações de inteligência entre si, reforçar o controle de fronteiras e eliminar todas as formas de financiamento dos grupos terroristas.
As autoridades francesas detiveram 23 pessoas em rusgas policiais através do país na sequência dos ataques terroristas de sexta-feira passada em Paris. Segundo o governo francês, um cidadão belga de ascendência marroquina, Abdelhamid Abaoud, seria o coordenador dos ataques que mataram 129 pessoas. De acordo com o ministro francês do interior, Bernard Cazeneuve, a polícia efetuou ontem à noite mais de 1.700 rusgas. Para além dos detidos, outras 100 pessoas foram colocadas sob prisão domiciliária. A polícia apreendeu igualmente vários armamentos.
Forças de segurança egípcias mataram na região central do Sinai 24 militantes de uma organização afiliada com o Estado Islâmico. O confronto ocorreu a 70 km do local onde se despenhou um avião de passageiros russo que aquele grupo reivindicara ter atingido. Fontes de segurança referiram que os militantes foram mortos num esconderijo das montanhas onde se encontravam. 8 pessoas foram presas. O ramo egípcio do Sinai encontra-se ativo desde há 2 anos, após ter lançado uma rebelião, tendo morto desde então centenas de militares e polícias egípcios.
A polícia marroquina deteve 4 pessoas suspeitas de pertencerem a uma célula militante ligada ao grupo Estado Islâmico. A célula, a última de uma série de grupos militantes islâmicos que as autoridades indicam terem descoberto, estava ativa na cidade de Ben Melal. A célula planeava efetuar ataques utilizando explosivos, tendo o seu dirigente obtido apoio logístico do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Entretanto, o exército maliano precedia a detenção de Alaï Bocare, o principal angariador financeiro de um grupo islâmico responsável por ataques naquela nação ocidental de África.
Pelo menos 7 pessoas morreram na capital da Somália num tiroteio entre soldados num campo de deslocados. Testemunhas indicaram que o tiroteio se registou quando as pessoas preparavam para receber cartões de alimentação. Um residente disse ao Serviço Somali da Voz da América que um soldado tentou colocar as pessoas numa fila, desencadeando uma disputa de que resultou o tiroteio. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O julgamento dos 17 ativistas angolanos que começou esta manhã em Luanda continua agora à porta fechada e sem a presença da imprensa. Antes do início do julgamento, populares e familiares aglomeraram-se à porta do tribunal, mas apenas foi permitida a entrada de 2 familiares por cada réu e cerca de 30 profissionais da comunicação social. Como era de esperar, um grande aparato policial foi montado perto do Tribunal Provincial de Luanda antes e durante o julgamento dos ativistas acusados de rebelião e tentativa de golpe de Estado. Diplomatas dos Estados Unidos, Portugal e União Europeia também foram impedidos de entrar no tribunal, bem como representantes da sociedade civil. Notícias dizem que houve um ligeiro confronto entre forças de segurança e civis na zona. O Ministério Público, durante o julgamento, leu a acusação e pediu a condenação dos réus pelo crime de rebelião e tentativa de golpe de Estado. Luís Nascimento, advogado de defesa, disse que o processo contém muitas irregularidades e por isso defendeu a absolvição dos réus. Depois do almoço, o juiz decidiu continuar o julgamento à porta fechada para ouvir os réus e ver os vídeos apresentados pelo Ministério Público. Os jornalistas foram então convidados a sair da sala, onde ficaram apenas familiares dos ativistas e os advogados. O primeiro a ser ouvido foi o ativista Nito Alves. Durante a manhã, registou-se uma calma tensa nos arredores do tribunal, com parentes e amigos dos ativistas e populares a manifestarem o seu apoio aos conhecidos revus de forma cuidadosa para evitar qualquer ação mais musculada da polícia. Numa rua paralela ao tribunal, cerca de uma dezena de jovens envergavam t-shirts com a inscrição Justiça sem pressão, preparados para uma suposta contra-manifestação. No seio dos familiares dos ativistas há um sentimento de expectativa, mas também de resignação. Muitos duvidam de que haverá justiça no caso. À entrada do tribunal, a esposa de Luati Beirão, um dos ativistas, Mónica Almeida, disse que gostaria de ser surpreendida, mas acredita que os ativistas serão condenados.
Estava a estar surpreendida, já disse, mas não espero nada que não seja uma condenação. Eu acho que eles vão ser condenados, isso é que eu espero. Agora, gostava de ter a esperança de haver imparcialidade.
Era Mónica Almeida, esposa do ativista Luati Beirão. Recordo-se que o julgamento está previsto para decorrer até sexta-feira, dia 20. Os principais partidos políticos de Angola reagiram já ao início do julgamento. O nosso enviado Manuel José foi enviar a ouvir a sua opinião. Disse-nos que o deputado João Pinto do MPLA diz que a UNITA é a principal instigadora destes jovens. A UNITA diz que isso não surpreende o posicionamento do MPLA, que por tudo o que corre mal em Angola culpa a UNITA. A Casa CE diz tratar-se de um julgamento político. Manuel.
O MPLA, partido que governa o país, diz que o arranque deste julgamento vem provar que em Angola há sim separação entre os poderes.
Angola não preserva as pressões internacionais de ingerência nos seus assuntos internos. Desde 92, os poderes estão separados. O poder judicial tem competências próprias. Não podemos constantemente querer desacreditar as instituições.
Para o político do MPLA, João Pinto, há claramente uma ligação íntima entre estes jovens e as forças políticas na oposição. E a denúncia de Pinto tem endereço certo, a UNITA.
Caso alguma das forças políticas que agora procuram fazer-se de defensora de direitos humanos no passado incendiavam comboios civis. Partido UNITA, porque vimos nas redes sociais pronunciamentos dos seus líderes e militantes tentando tirar proveito e até a relação existente, fotografias, em querer associar-se como vítimas quando há fotografias que apareceram nas redes sociais com estes revus e que muitos têm familiares, porque fazem parte, são da Jura, não é?
A resposta não tardou. Raul Danda, presidente do grupo parlamentar da UNITA, diz que não admira esta posição do governo do MPLA em culpar a UNITA por tudo que corre mal.
O governo do presidente Eduardo Santos, o governo do MPLA, nunca soube governar de outra forma. É justificar a sua incapacidade, atribuindo culpas a outra. Se não é a UNITA que tem culpa, se não é o doutor Savimbi que tem culpa, só falta dizer que quem manda cair a chuva é a UNITA, por isso é que há as dificuldades que há. O lixo também é a UNITA. E é pena que ainda hoje tenhamos opinhos que possam dizer essas coisas. Mas nós todos sabemos que há pessoas que trabalham para ter algumas recompensas do ponto de vista social, do ponto de vista de cargos aqui e ali.
Voltando ao julgamento do Revuz, a Casa CE, pelo seu secretário-geral, Leonel Gomes, não põe muita fé.
Não tem absolutamente nada de jurídico. É uma questão estritamente política, portanto, para mim, eles são presos políticos. Fazer essa analogia à situação dos miúdos com o 27 de maio, feito por uma pessoa que tem responsabilidades acrescidas, que é o Presidente da República, nas vestes do Presidente Mbela, indicia claramente que o processo é político e não é jurídico.
É quem também não acredita num julgamento justo é o antigo deputado Makuta Nkondo, que acredita estar tudo preparado desde o início para condenar os jovens.
Como não há separação de poderes, esse poder judicial está a reboque do MPLA e de José Eduardo Santos, eles estão a cumprir uma ordem dita superior. Isso é uma encenação, não é nada julgamento. Esses tribunais, não sei se devemos chamá-los tribunais ou comitê de especialidades no MPLA.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Ainda em Luanda, o Venâncio Rodrigues foi ouvir as opiniões de organizações cívicas que disseram não acreditar nos tribunais. Venâncio.
Filomeno Vira Lopes, da Associação dos Presos Políticos Angolanos, disse que o processo está eivado de vícios desde a detenção, pelo que não há garantias de lisura deste julgamento.
Ao longo deste processo, nós verificamos que houve um conjunto de condutas judiciais que não foram corretas. Há toda uma intenção de uma condenação prévia dos detidos e das duas pessoas que também são arguidas. Portanto, não podemos esperar que desse julgamento se faça naturalmente justiça.
Por seu turno, Francisco Dom Galberto, da Liga dos Direitos Humanos de Angola, diz que prefere ver para crer a julgar pela politização que foi feita à volta do caso.
Infelizmente, por casos anteriores que nós temos, nunca a justiça é feita. Não acho que vai ser diferente desta vez.
Os dois entrevistados defendem que os acusados devem ser julgados como presos políticos e não como simples arroaceiros. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O professor Rafael Landalau disse, entretanto, à Voz da América que em Angola se assiste hoje a uma situação em que há leis, mas não há justiça.
Leis existem, mas o que é que acontece? Essas leis acabam por dizer ao cidadão de que, por exemplo, o cidadão tem direito à liberdade, mas na prática, afinal, é uma armadilha. Você tenta fazer a manifestação da liberdade e depois é redondamente mal interpretado. Então, nesse sentido, não estaríamos a ver lei no bom sentido da palavra, mas lei no sentido negativo da palavra. Quer dizer, eu vou criar uma lei e dizer ao cidadão que ele tem direito a isto para me aperceber de que quem é, eventualmente, que não está de acordo comigo e capturar esse indivíduo para certas consequências negativas, tal como temos estado a acompanhar.
Era o professor Rafael Landalau, professor universitário em Luanda. Ele publicou recentemente no Brasil o livro O Poder da Justiça, Introdução ao Estudo e Administração das Ações Justas. Ele pretendeu apresentar o livro em Cabinda, foi proibido de o fazer pelas autoridades locais. Nós vamos voltar amanhã a este tema, mas para já vamos continuar com o julgamento dos ativistas acusados de golpe de Estado. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, diz estar a acompanhar com muita atenção o julgamento. Apesar de reconhecer alguns percalços no caso, como o facto de os advogados terem tido problemas no acesso ao processo, a pesquisadora daquela organização, Zeneida Machado, diz esperar que desta vez a justiça angolana prove que está comprometida com os direitos humanos.
Se tivermos em conta aquilo que foi a promessa das autoridades angolanas e queremos acreditar que esta promessa desta vez é séria, nós queremos acreditar que as autoridades judiciárias angolanas vão usar este processo para provar que estão realmente comprometidos com os direitos humanos, que estão comprometidos com a independência judicial e que não vão ser usados como instrumento para limitar aqueles que são contra o governo. Esperamos que Angola use esta oportunidade para mostrar o seu comprometimento com aquilo que são as suas responsabilidades internacionais, com aquilo que são as suas responsabilidades perante os direitos humanos e direitos universais. E esperamos que use esta oportunidade para mostrar que está engajado em melhorar a sua imagem, que não está muito bonita nesta fase por causa das violações constantes de direitos humanos.
A questionada sobre o facto de que, segundo os ativistas, estão a ser acusados apenas por manifestarem a sua opinião, Zeneida Machado diz esperar que o Ministério Público apresente outras acusações.
Se eles forem condenados por apenas exprimirem aquilo que são as suas posições políticas, estar-se-á de alguma forma passar a mensagem que Angola, quem discorda do regime, quem não concorda com o presidente ou com os ministros, pode ser castigado por isso. Penso que ninguém está satisfeito com o que está a passar, mas nós aguardamos com paciência para ver o decorrer do processo, para ver que provas o Ministério Público vai apresentar em tribunal para justificar a detenção destes jovens.
Era Zeneida Machado, ela é pesquisadora da Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch e falava sobre o julgamento que começou hoje em Luanda e que está a ser acompanhado por aquela Organização dos Direitos Humanos. Ela estava a falar com o nosso colega Álvaro Lugero de Entrada. Entretanto, ativistas angolanos na Europa disseram que vão realizar este sábado em Paris um ato de solidariedade a favor de todos que, segundo a organização, estão a ser perseguidos em Angola. Van Venceslau, membro da organização autodenominada Ativistas Angolanos na Diáspora, diz que são esperados participantes de vários países europeus, nomeadamente da Bélgica, Luxemburgo e Holanda.
Repudiar ou denunciar atividades que o governo está a levar acerca dos ativistas e os 10 que estão presos lá em Benguela e também acerca da decisão de Marcos Mavungo lá em Cabinda. E não só todos aqueles que reivindicam os seus direitos, também a rejeição que o governador de Luanda está a fazer, né? Rejeitar qualquer tipo de pedido de manifestação, né?
Esta é a terceira manifestação dos ativistas angolanos na diáspora, depois de, em 2014, terem protestado durante a visita que o presidente Eduardo dos Santos realizou a Paris e, numa outra ocasião, junto à embaixada angolana. Van Venceslau afirma agora que esta nova manifestação justifica-se porque a situação atual é grave.
Para realizar uma manifestação tem que se preparar, então. Esse já venhamos a preparar há muito tempo. E também acalhou no momento que a situação está mais grave neste momento em relação aos ativistas políticos e também todos aqueles que estão contra a política que o governo angolano vem a levar.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 13.630, 17.655. E não se esqueça, as nossas reportagens estão na internet, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estado até agora concentrados no julgamento em Luanda dos ativistas acusados de golpe de Estado. Vamos mudar de assunto, mas continuamos em Angola. Associações camponesas na Huila queixaram-se do atraso na cedência dos créditos agrícolas anunciado pelo governo para retomarem na campanha agrícola de 2015. E isto, dizem, tem efeitos na sua produção. Teodoro Albano.
Numa altura em que as chuvas já se fazem sentir com regularidade, os agricultores receiam que o atraso na cedência dos créditos possa comprometer os resultados da campanha. A localidade do Cue 2, no município de Caconda, no norte da província, foi uma potência na produção, sobretudo, de cereais no passado. Francisco Pedro, da comunidade dos camponeses da região, revela que a recuperação do estatuto de região agrícola passa pelo crédito agrícola.
Antigamente, essa área aqui fornecia milho quase a nível nacional. Até talvez fazíamos importação também de milho para fora. Mas hoje em dia, essa área aqui, nós estamos indo abaixo. É a primeira coisa, o camponês já não consegue fazer uma produção. E essa produção pode abranger também a cidade conforme era. Porque neste momento, quase todos não têm meio.
Julieta José, da cooperativa 4 de Fevereiro, em Caloquembe, diz que, apesar do seu potencial agrícola, o município carece de fertilizantes, porque o solo atingiu a saturação.
Mas lá mesmo dentro de Caloquembe precisamos dos fertilizantes, porque aquela terra já está a ser velha para as nossas sementeiras se produzirem mais.
O assunto do crédito agrícola e a necessidade da sua implementação em tempo útil foi também levantado pelo Encontro Nacional das Comunidades, recentemente ocorrido na cidade do Lubango.
Para que o crédito cumpra a sua função, ele tem que ser cedido no tempo próprio. Se nós estamos em novembro, os créditos, o apoio ainda não foi cedido, muito dificilmente ele pode cumprir essa sua função de apoio à campanha agrícola. Porque grande parte dos nossos agricultores funcionam na base das chuvas. Isso tem tempo.
O diretor-geral da ADRA, Belarmino Gelembi, o vice-governador da UILA para a Esfera Económica e Produtiva, Sérgio da Cunha Velho, admite que a cedência dos créditos deve ser mais rápida, mas apela para a necessidade de organização das cooperativas agrícolas.
Quando for o problema da associação, é para resolver os problemas de todos. Porque enquanto não estivermos organizados, temos que resolver cada um o seu problema.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos continuar a falar de Angola. Agora vamos falar de uma tragédia de grande número de mortes que ocorre todos os anos em Angola. Pelo menos 3 mil pessoas morreram já na sequência de perto de 12 mil acidentes de viação registados este ano até o início do mês de dezembro no país. Esse número é agora já maior, pois desde o passado dia 5, quando foi anunciado, já morreram várias pessoas. Só nos últimos dois dias, 18 pessoas morreram, 45 outras ficaram feridas, em consequência de 78 acidentes de viação registados pela Polícia de Trânsito de Angola. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia Nacional, o comissário Aristófanos dos Santos, informou que a condução em estado de embriaguez, a não observância das regras de trânsito, fraca iluminação pública e pouca prudência por parte dos automobilistas e peões fazem parte das principais causas dos acidentes rodoviários e da consequente mortandade que se registra todos os anos. Mas de Malanje chegam-nos boas notícias. O Isaías Soares diz-nos que a sinistralidade nas estradas de Malanje conheceu uma redução de 87 acidentes entre 1 de janeiro e 4 de novembro do ano em curso. Quem o disse foi o comandante em exercício da Unidade de Viação e Trânsito, José Neto.
Tivemos na província ocorrência de 628 acidentes, menos 87, com 149 mortos, menos 37, 848 feridos, menos 10, danos materiais avaliados em 130 milhões, 465 mil kwanzas.
Os atropelamentos foram 186, menos 15, choque entre veículos e ciclomotores, 113, menos 26, choque entre veículos, 96, mais 25, despiste, 72, menos 9, capotamento 63, menos 10, choque entre motociclo 54, mais 19, choque contra obstáculo fixo 33, menos 14 e choque contra veículos estacionados 5, menos 1. Três veículos chocaram contra locomotivas e um choque entre veículo e trator. O município de Malanje encabeça o gráfico de acidentes de viação com 380 mais 81, que resultaram a morte de 63 pessoas e o ferimento de outras 200 37. O excesso de velocidade e o consumo de bebidas alcoólicas constituem as principais causas dos acidentes de viação na província de Malanje, disse o delegado em exercício do Ministério do Interior, comissário de imigração Henrique Boela Paca, na cerimônia em homenagem às vítimas dos desastres nas estradas do mundo. Uma marcha na Praça 4 de Fevereiro ao Jardim da Liberdade, de posição de coroa de flores, no centro da faixa de rodagem da Estrada Nacional 230, um minuto de silêncio e troca de discursos dominaram as celebrações do 15 de novembro aqui em Malanje. Isaías Sérgio Malanje para a Voz da América.
A página desportiva, começamos com jogos de qualificação para o Mundial. Amanhã, dois países lusófonos em luta pela sobrevivência. Cabo Verde recebe o Quénia. Perdeu na primeira mão por 1-0. O seu historial frente ao Quénia não é nada bom, mas tem chance. Quem já deve ter dito adeus é Angola. Perdeu em casa com a África do Sul por 3-1. Precisa de ir à África do Sul ganhar por 3 golos. Uf, impossível, diriam alguns. Ontem, Moçambique foi à vida, mas teve azar. Perdeu por 1-0 com o Gabão. Tinha ganho a primeira mão por 1-0. Foi só prolongamento. Não deu nada. Penaltis. Moçambique perdeu por 4-3. Lotaria dos penaltis é sempre lotaria. Neste caso, os Mambas não tiveram veneno suficiente para vencer Hambanine. No fim de semana, qualificaram-se para a fase de grupos de qualificação para o Mundial em África: a Zâmbia, República Democrática do Congo, Marrocos, Uganda e Guiné-Conakry. Na Europa, prosseguem hoje e amanhã jogos de qualificação para o Euro 2016. Ontem, a Hungria derrotou a Noruega por 2-1, qualificou-se para a competição pela primeira vez em 44 anos. Hoje, a Irlanda tem também chance de se qualificar se bater a Bósnia. Na primeira mão, houve um empate a uma bola. Automobilismo, campeonato do mundo de Fórmula 1, o alemão Nico Rosberg da Mercedes venceu ontem o Grande Prémio do Brasil, a penúltima prova do Mundial, e assegurou o segundo lugar no campeonato. Foi a sua quinta vitória desta época. Em segundo lugar ficou o seu colega de equipa e virtual campeão do mundo, Lewis Hamilton. Em terceiro, o alemão Sebastian Vettel da Ferrari. Na classificação, Hamilton comanda, seguido de Rosberg e depois de Vettel. São os três suspeitos do costume. Por construtores, Mercedes comanda, segue-se a Ferrari. Em terceiro está o Williams. Em São Tomé e Príncipe, 4 anos depois, Aurélio Martins regressa à liderança do MLSTP-PSD, o maior partido da oposição de São Tomé. Martins reafirmou o compromisso de unir o partido, conforme nos diz o Oscar Medeiros.
A vitória de Aurélio Martins vai ser referendada no congresso do maior partido da oposição são-tomense, marcado para o próximo dia 29 de novembro. O homem que concorreu sozinho à presidência do MLSTP-PSD, depois da desistência de outros dois candidatos, foi eleito nas diretas com 85% dos votos expressos. Dos cerca de 14 mil militantes do MLSTP-PSD inscritos nos cadernos eleitorais, pouco mais de 9 mil votaram nas eleições deste domingo para a escolha do novo presidente do partido, e Aurélio Martins obteve 7.792 votos. Aurélio Martins já disse que não será candidato à presidência da República. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. O Oscar vai regressar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão do, portanto, Aurélio Martins ter sido eleito para a liderança do MLSTP, um partido histórico e o maior partido da oposição são-tomense. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Para já vamos ficar com a música dos Congos.
Say, come with me now. Don't delay.
Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje a técnica temos o Skip Sisk, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde o Centro de Integridade Pública considera problemáticos os contratos que o governo moçambicano está a negociar com a petrolífera americana Anadarko sobre o negócio do gás. O CIP diz que a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, que representa o Estado moçambicano nos consórcios dos projetos de recursos naturais, apenas começará a receber dividendos no consórcio com a Anadarko, no mínimo após 20 anos depois do início da produção de gás natural liquefeito, devido à incapacidade financeira da firma moçambicana de comparticipar nos custos do projeto. O CIP considera que parte dos investimentos que deviam ser realizados pela Empresa Nacional de Hidrocarbonetos serão suportados pela Anadarko, observando que essa fórmula vai prejudicar o Estado moçambicano. Ao assinalar que o consórcio liderado pela Anadarko precisa de mobilizar 20 mil milhões de dólares para a construção das fábricas de gás natural liquefeito, o CIP estima em 1,5 mil milhões de dólares o investimento a cargo da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Na Guiné-Bissau, os advogados de defesa do antigo chefe do Estado-Maior, Zamora Induta, estão a protestar pelo facto de ele ainda não ter sido devolvido o seu passaporte. Lá será que é semana.
Para os advogados de defesa do antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, é preciso remover todas as imposições que restringam a liberdade do vice-almirante José Zamora Induta desde o momento em que o Supremo Tribunal de Justiça expediu o acórdão para o efeito. Ruth Monteiro, uma das advogadas de Induta, testemunhou que vão trabalhar para o levantamento de outras medidas de coação impostas pela promotoria militar ao seu constituinte.
Nós vamos tratar dos outros problemas que este processo também levanta, nomeadamente qual é a situação dele. Ele foi posto em liberdade, portanto ele pode circular pelo país. O passaporte está retido, portanto agora vamos ver o que é que vai acontecer relativamente às outras medidas de coação que, no nosso entender, também foram ilegais.
Era Ruth Monteiro, uma das advogadas de defesa de José Zamora Induta, antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que promete falar amanhã em conferência de imprensa, onde, segundo fontes próximas, irá revelar todos os factos ligados ao processo. Isto é, do seu alegado envolvimento no caso 21 de outubro de 2012 até a sua prisão recente. Este novo desenvolvimento no caso Zamora acontece no dia em que as Forças Armadas Guineenses assinalam 51 anos da sua criação. Foi em 1964, 16 de novembro, que o PAIGC instituiu o seu braço armado para desencadear ações de sabotagem e de guerrilha contra o então regime colonial. Hoje, envolvidas 5 décadas, e perante um novo quadro político, os militares são responsabilizados pela constante instabilidade que afeta o país. E consciente desta realidade, a atual ministra da Defesa, Dia Tujalona Ndigna, lançou uma mensagem aos militares guineenses.
Devemos continuar ao serviço do povo, respeitando as autoridades e os poderes legalmente instituídos. Evitar de ingerir nos assuntos políticos, pois esta não é a nossa missão.
Entretanto, numa perspectiva histórica, Maneca dos Santos, um dos notáveis combatentes pela independência da Guiné e Cabo Verde e que igualmente esteve nas frentes de guerra em Angola, hoje com 73 anos, lançou assim o percurso cronológico das Forças Armadas guineenses.
As Forças Armadas sofreram grandes transformações desde a sua criação até a atualidade. Como deve saber, as Forças Armadas mais ou menos regulares foram criadas pelo Congresso de Caçacá e depois, de acordo com as realidades e com as necessidades, Amílcar Cabral esteve sempre a mudar a sua organização, a fazer evoluir a sua organização para obter uma maior eficiência e uma maior operacionalidade. que foram as características, de facto, das Forças Armadas durante a luta de libertação nacional. Nós tínhamos unidades muito aguerridas, muito combativas e bem preparadas. E com uma enorme disciplina que vinha não só do facto de serem Forças Armadas, mas também do facto de terem um objetivo político bem definido. Como Cabral dizia, nós não éramos militares, éramos militantes armados. E, portanto, nós tínhamos um objetivo bem definido a cumprir e, de facto, as Forças Armadas atingiram o objetivo.
Sobre a atual Forças Armadas guineenses, eis o que disse.
Hoje, eu penso que, efetivamente, seguindo alguma tradição que já existiu, nós temos ainda unidades disciplinadas e com valor combativo, mas a maior parte das Forças Armadas, não pelo valor das pessoas que estão lá, mas pela sua organização e pela maneira como foram recrutadas, pela maneira como foram ou não foram treinadas e pelo grau extremamente ineficiente, a meu ver, de formação militar e cívica, é evidente que nós não podíamos ter umas Forças Armadas com grandes performances.
Maneca dos Santos, um intelectual que virou militar, então líder do comando Abel Yassi, cuja missão era enfrentar o poderio militar da aviação portuguesa, considera ainda possível fazer as Forças Armadas numas Forças Armadas republicanas, desde que certas regras voltem a ser observadas.
Com certeza que é possível e não é assim tão difícil. Se as Forças Armadas voltarem às suas regras, voltarem a ser preparadas, voltarem a ser formadas e voltarem a ser recrutadas de acordo com os preceitos legais, é evidente que não é difícil mudar as Forças Armadas para algo que seja digno da sua fundação.
Maneca dos Santos, antigo guerrilheiro do PAIGC, sobre o dia das Forças Armadas guineenses. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. E passamos agora à Angola, aqui na Voz da América, debaixo de grandes medidas de segurança, com forte aparato policial às portas do Tribunal de Benfica. Iniciou-se hoje na capital angolana o julgamento dos ativistas acusados de tentarem derrubar o governo. Unidades da Polícia de Intervenção Rápida encontravam-se no local. A polícia angolana carregou hoje sobre alguns manifestantes que se concentraram à porta do Tribunal de Benfica, nos arredores de Luanda, defendendo a libertação dos ativistas que hoje começaram a ser julgados, desacatos que provocaram pelo menos um ferido. Em simultâneo, realizava-se no local uma outra manifestação, com os integrantes a gritarem palavras de ordem como "Justiça sim, sem pressão" e "Portugal tira o pé de Angola", retomando as críticas das autoridades angolanas à alegada ingerência externa neste caso. Coque Mukuta, com mais pormenores.
Como era de esperar, um grande aparato policial foi montado junto do Tribunal Provincial, 14ª Sessão dos Crimes Comuns no Benfica, antes e durante o julgamento dos ativistas acusados de rebelião e tentativa de golpe de Estado. Sem a presença dos membros do corpo diplomático e de observadores da sociedade civil, que foram impedidos de entrar, o representante do Ministério Público, Pedro Carvalho, leu a acusação. Depois da leitura do despacho de pronúncia pelo escrivão Garcia Ernesto, a defesa apresentou a sua contestação. Luiz do Nascimento disse que o processo contém muitas irregularidades e, por isso, defendeu a absolvição dos réus.
Deve o douto despacho de pronúncia ser julgado improcedente por crimes inexistentes e não provados. E, em consequência, sejam absolvidos os arguídos e mandados em liberdade, donde, de resto, nunca deveriam ter saído, fazendo-se assim a acostumada justiça. Muito obrigado.
Depois do almoço, o juiz decidiu continuar o julgamento a portas fechadas para ouvir os réus e ver os vídeos apresentados pelo Ministério Público, já contestado pela defesa. Os jornalistas foram então convidados a sair da sala, onde ficaram apenas famílias dos ativistas e os advogados. O primeiro a ser ouvido é o Nito Alves. Durante a manhã registou-se um clima de tensão nos arredores do tribunal, com parentes e amigos dos ativistas e populares a manifestarem o seu apoio aos conhecidos revus da forma cuidadosa para evitar qualquer ação mais musculada da polícia. Numa rua paralela ao tribunal, cerca de uma dezena de jovens guiados pelo segundo secretário do MPLA, em Luanda, Jujuíno Silva, envergavam t-shirts com a inscrição "Justiça sem pressão", preparados para uma suposta contra-manifestação. No seio dos familiares há um sentimento de expectativa, mas também de resignação. Muitas duvidam que haverá justiça no caso. A esposa de Lote Beirão, Mônica Almeida, manifestou a sua opinião.
Estava a estar surpreendida, já disse, mas não espero nada que não seja uma condenação. Eu acho que eles vão ser condenados, isso é que eu espero. Agora, gostava de ter a esperança de haver imparcialidade.
Recorda-se que o julgamento está previsto a decorrer até sexta-feira, dia 20, da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Continua sintonizado com a Voz da América, transmitindo a partir de Washington. Em São Tomé e Príncipe, 4 anos depois, Aurélio Martins regressa à liderança do MLSTP-PSD, o maior partido da oposição são-tomiense. Martins reafirmou o compromisso de unir o partido. Óscar Medeiros tem mais por nós.
A vitória de Aurélio Martins vai ser referendada no congresso do maior partido da oposição são-tomiense, marcado para o próximo dia 29 de novembro. O homem que concorreu sozinho à presidência do MLSTP-PSD, depois da desistência de outros 2 candidatos, foi eleito nas diretas com 85% dos votos expressos. Dos cerca de 14 mil militantes do MLSTP-PSD inscritos nos cadernos eleitorais, pouco mais de 9 mil votaram nas eleições deste domingo para a escolha do novo presidente do partido, e Aurélio Martins obteve 7.792 votos. Após a divulgação dos resultados pela Comissão Eleitoral do partido, o presidente eleito reafirmou o seu compromisso de unir os dirigentes e militantes do MLSTP-PSD e criar as condições para o regresso dos dissidentes que filiaram-se noutras forças políticas.
Vou trabalhar empenhadamente para reestruturar, dinamizar e alargar as nossas bases de apoio, atribuindo espaço para novos militantes, especialmente para os jovens. Estou de braços abertos para iniciar um diálogo construtivo, sincero e inclusivo, tendente a aglutinar a grande família do MLSTP-PSD em torno de propostas e políticas concretas que sejam capazes de agigantar o nosso glorioso partido.
4 anos depois, Aurélio Martins regressa à presidência do MLSTP-PSD para substituir o seu sucessor Jorge Amado num momento difícil da vida do Partido da Independência Nacional. Nas últimas eleições legislativas, o MLSTP-PSD registou a maior derrota eleitoral da sua história.
Tenho plena consciência da responsabilidade que em mim acaba de ser depositada pelos militantes do partido para assumir a liderança do MLSTP-PSD no 6º Congresso Ordinário a ter lugar no próximo dia 29 de novembro em São Tomé. Quero reafirmar todo o meu empenho, dedicação e humildade para vencermos de mãos dadas os desafios do presente e do futuro e corresponder às expectativas de milhares de santomenses que têm o MLSTP-PSD no coração.
As eleições presidenciais agendadas para julho de 2016 servirão de primeiro teste para a nova liderança do MLSTP-PSD. Aurélio Martins já disse que não será candidato à presidência da República. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
O mundo está ainda em choque depois dos bárbaros ataques terroristas em Paris, e o Estado Islâmico afirma que a carnificina de sexta-feira é apenas o princípio da sua campanha terrorista. A segurança foi reforçada nos países que podem ser os novos alvos e as autoridades procuram possíveis colaboradores. Aqui nos Estados Unidos, a segurança foi reforçada em locais tais como aeroportos, estádios desportivos e salas de espetáculos. Mais polícias, detetives privados e cães-polícias do que nunca foram despachados no sábado à noite para o estádio Rose Bowl, repleto de adeptos de futebol americano. Medidas de segurança mais apertadas foram postas em prática em arenas desportivas através do país. Aeroportos, centros comerciais, museus e outros locais de congregação de grandes grupos de pessoas estão também a proceder a mais revistas de bagagens e de pessoas e a recorrerem a mais detetores de metais. O presidente da Câmara de Los Angeles, Eric Garcetti, diz que a cidade tem o dispositivo montado para garantir a segurança nos locais públicos. Estive a falar com o secretário de Segurança Interna, Jay Johnson, e estamos a coordenar todas as informações. Temos apenas que estarmos todos vigilantes. Garcetti diz que a vigilância é fundamental, visto que é difícil prever todas as ameaças, tal como ficou demonstrado em Paris. O maior centro comercial americano, em Minnesota, recebeu ameaças específicas em fevereiro e endureceu ainda mais a sua segurança desde então. mas, segundo o comissário da Polícia de Nova Iorque, Ray Kelly, há um limite daquilo que pode fazer-se. Os alvos estão em todo lado. Fazemos o melhor que podemos e destacamos os nossos recursos da maneira mais eficaz possível. Mas, apesar das preocupações, os americanos estão, regra geral, confiantes de que as suas forças de segurança locais os manterão seguros e planeiam continuar com as suas atividades normais. Adeptos do hóquei no gelo confluíram em grande número ao estádio de Bridgestone, equipado com detectores de metais, tais como Charity Swift.
Confio em que a cidade nos protegerá e estou certa de que estaremos seguros.
Uma coisa é certa, as pessoas, tanto aqui como no resto do mundo, estão a habituar-se a ajustar os seus estilos de vida a medidas de segurança cada vez mais numerosas. Aqui Washington, Voz da América. As autoridades francesas detiveram 23 pessoas em rusgas policiais através do país na sequência dos ataques terroristas de sexta-feira passada em Paris. Segundo o governo francês, um cidadão belga de ascendência marroquina, Abdelhamid Abaoud, seria o coordenador dos ataques que mataram 129 pessoas. De acordo com o ministro francês do interior, Bernard Cazeneuve, a polícia efetuou ontem à noite mais de 1.700 rusgas. Para além dos detidos, outras 100 pessoas foram colocadas sob prisão domiciliária. A polícia apreendeu igualmente vários armamentos. Enquanto isso, lentamente, Paris retoma a vida após os atentados do fim de semana. No entanto, os atentados poderão influenciar a política francesa quanto ao combate contra o Estado Islâmico e às suspeitas de adiamento da reunião mundial sobre o clima agendada para o final deste mês naquela cidade. O Amâncio Miguel tem mais pormenores.
O jornalista português Rui Newman, em Paris, confirma o ambiente calmo que é vivido naquela cidade.
No entanto, sente-se que as pessoas evitam o metro, existem alguns locais que o estado de emergência obriga essa situação a estarem encerrados e começa a sentir-se o reforço da polícia, seja no metro, seja no exterior e muito principalmente nas zonas turísticas.
A polícia continua a investigação e vai divulgando a informação. Estes atentados poderão afetar a visão dos franceses sobre os muçulmanos.
A polícia francesa identificou já tinha nos seus ficheiros 11.500 radicais e existem em França 1.500 mesquitas, das quais 100 são consideradas radicais. Estes números, obviamente, têm um grande impacto na população, que, de certa forma, não se sente segura, como muitos dizem, mas que também tem ter uma atitude, os próprios franceses e principalmente parisienses dizem, de mostrar que não têm medo. Mas esse mostrar que não têm medo é mais na palavra do que na ação, porque sente que há realmente um certo receio e sente que há uma certa tensão, que existe uma réplica destes atentados, que vários especialistas dizem que o risco é muitíssimo elevado e, por essa razão também, o estado de emergência tenta-se prolongar por 3 meses.
Newman diz que os atentados irão também afetar a posição da França quanto ao combate ao terrorismo.
Para a França era impossível uma aliança onde estivesse Putin e que pudesse dar uma certa mão colateral a Bashar al-Assad, neste momento já é estudada como uma grande possibilidade de uma aliança alargada no combate ao Daesh. Aí sim está a mudar um bocado o sistema da segurança internacional, das grandes alianças ou não, de pluri e multi-alianças, sem uma política comum ou uma estratégia comum face a um inimigo comum. Portanto, os atentados de Paris seguem na sequência do 11 de setembro, Madrid, Londres, entre outros, talvez vá dar um empurrão que seria uma grande aliança no combate aos terrorismos. Quando se fala da guerra contra o terrorismo é muito vago, existem vários movimentos terroristas, portanto aí será o combate aos terrorismos.
Rui Newman disse que há especulações sobre um eventual adiamento da Conferência Mundial do Ambiente, o que é visto por alguns como vitória aos terroristas, o que a França não estará disposta a fazer.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. Os líderes das principais potências mundiais reunidos na Turquia, na cimeira do grupo G20, prometeram hoje aumentar a troca de informações entre elas, reformar o controle nas fronteiras e eliminar as fontes de financiamento do terrorismo. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, excluiu uma vez mais o envio de tropas para o terreno, mas garantiu que o seu país continuará a estratégia atual na luta contra os militantes do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Álvaro Ludgerandra.
3 dias depois dos atentados de Paris, Barack Obama classificou o Estado Islâmico como a cara do mal, ressaltando que todas as nações precisam se juntar para combater as ameaças que vêm daquele grupo. Durante um discurso na cimeira do G20 em Antalya, na Turquia, o presidente americano disse ter autorizado o envio de forças especiais aos redutos extremistas, mas reiterou que enviar tropas para o terreno no Iraque seria um erro. Nós precisamos fazer tudo o que podemos para nos proteger contra mais ataques ao nosso povo, disse Obama. Tenho em mente o que temos feito.
We have a comprehensive strategy using all elements of our power: military, intelligence, economic.
Temos uma estratégia militar que envolve colocar uma enorme pressão sobre o Estado Islâmico através de bombardeamentos aéreos e enviar assistência no solo às forças iraquianas, e agora estamos a trabalhar com as forças da Síria também. Para o presidente, as ameaças terroristas são constantes, mas não vão impedir que os Estados Unidos tentem destruir todos os grupos que espalham o terror pelo mundo. Obama disse ainda que o maior desafio dos extremistas do Estado Islâmico é que eles não se importam em morrer pela ideologia. Na cimeira que terminou hoje, os líderes mundiais prometeram aumentar a troca de informações entre si, reforçar o controle das fronteiras nacionais e tentar cortar o financiamento do terrorismo na sequência dos ataques de Paris. O primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou planos para sediar uma conferência de doadores no início do próximo ano e assim aumentar o financiamento para enfrentar a avalanche de refugiados que deixam a Síria para a Europa na maior migração do continente desde a Segunda Guerra Mundial. Por seu lado, o presidente russo Vladimir Putin enfatizou a necessidade de uma ação conjunta na luta contra o mal, algo que deveria ter sido feito há muito tempo. A reunião de líderes mundiais foi concebida para se concentrar sobre o comércio, a energia e as alterações climáticas, mas os ataques terroristas em Paris ofuscaram todos aqueles tópicos. O presidente americano, no entanto, prometeu ajudar a França a caçar os autores de ataques de Paris e reiterou que vai redobrar os esforços para eliminar o grupo Estado Islâmico. Recorda-se que, à margem da cimeira, Barack Obama teve uma conversa construtiva, segundo um funcionário da Casa Branca ontem, com o presidente russo Vladimir Putin. A conversa durou aproximadamente 35 minutos e foi centrada nos esforços em curso para resolver o conflito na Síria, disse a mesma fonte.
Muita gente no leste do Congo Kinshasa concorda com o facto de que as disputas de terras são uma das causas fundamentais dos conflitos na região. Recentemente registra-se a tendência de proprietários de grandes porções de terrenos estarem a arrendá-los a pequenos agricultores. Mas será essa uma solução para o problema? O repórter da Voz da América, Nick Longa, visitou uma dessas concessões. 3 vezes por semana, um grupo de pequenos agricultores trabalha em conjunto num terreno comunitário na aldeia de Kiroliwe, na província do Kivu Norte. Uma organização denominada FOPAC está a ensinar ao grupo técnicas agrícolas e a utilização de estrume como fertilizante. Mumbere é um regente agrário da FOPAC.
Por 1 hectare ou de par saison, donc pendant 4 mois, vous allez payer $200.
Mumbere disse à Voz da América que cada arrendamento na zona é por 1 hectare e custa $200 por cada época de 4 meses. Muitas pessoas, disse ele, arrendam também talhões mais pequenos de apenas 400 metros quadrados por $10 por época. A FOPAC tenta minimizar o conflito com os fazendeiros cujo gado pasta naquela região. Decidimos cavar trincheiras junto aos campos, disse-nos Mumbere, para impedir o gado de atravessá-los e destruir as plantações. Os agricultores, com quem a reportagem da Voz da América falou, disseram estar contentes com os novos métodos agrícolas que estão a aprender. Queixam-se, contudo, de que não dispõem de $1,600 para comprar as sementes de batata necessárias para plantar 1 hectare. Josafate Moussanza, outro regente agrícola, afirma que muitos dos agricultores locais não conseguem sequer pagar o arrendamento, quanto mais comprar as sementes.
La personne va travailler, on lui accorde une lopée de terre, et lors de la récolte, la personne.
Moussanza disse, contudo, à Voz da América que os agricultores podem também ter acesso a terras de cultivo se concordarem em dar 20% das suas colheitas ao proprietário da terra. Continua sintonizado com a Voz da América. A Igreja Católica tem conhecido um crescimento enorme em África, apesar dos retrocessos no Ocidente. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
Este é o som da Igreja Católica na África do Sul, forte e vibrante. A Igreja conheceu um crescimento de 238% em África desde 1980, ascendendo a 198 milhões de pessoas, segundo um estudo divulgado este ano pelo Centro de Pesquisa do Apostolado. Este crescimento foi eclipsado noutras regiões, especialmente na Europa, onde a população católica cresceu apenas 6% no mesmo espaço de tempo. O estudo atribui a grande diferença ao índice de fertilidade, ou seja, o continente africano ultrapassou o mundo em termos de crescimento populacional. Mas os números da população não dizem tudo, salienta o padre Reginald Anthony, que lidera a maior igreja católica da África do Sul, a Regina Mundi, situada no Soweto. A igreja pode comportar 7 mil pessoas e encontra-se com frequência superlotada aos domingos. Existe uma interrelação em África entre o espírito do mundo e o de Deus. O seu significado ainda permanece nos corações dos africanos. Lídia Machaba sustenta que a Igreja beneficiou muito do Segundo Concílio do Vaticano, nos anos de 1960, que decretou que os serviços não têm de ser celebrados em latim. Na Regina Mundi, o padre Anthony fala à congregação em inglês e em Zulu. Os paroquianos da Regina Mundi sustentam a grade por verem o crescimento alcançado, mas desejam ver ainda mais paroquianos. Lagodi. Penso que ainda podemos fazer melhor. De certa forma, a Igreja Africana pode comprometer o seu próprio êxito em atrair jovens. Os dirigentes católicos questionam o que pensam ser uma moderação dos valores da Igreja, essencialmente os pontos de vista sobre a homossexualidade. Com o Papa Francisco a preparar uma visita histórica ao continente, todos os católicos se viram para ele. Muitos esperam que este Papa, conhecido pelas suas mensagens, se venha a juntar aos jovens, em vez de lhes vir pregar.
E tempo ainda para o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, começamos com jogos de qualificação para o Mundial. Amanhã, dois países lusófonos em luta pela sobrevivência. Cabo Verde recebe o Quénia. Perdeu na primeira mão por 1-0. O seu historial frente ao Quénia não é nada bom, mas tem chance. Quem já deve ter dito adeus é Angola. Perdeu em casa com a África do Sul por 3-1. Precisa de ir à África do Sul ganhar por 3 golos. Puf, impossível, diriam alguns. Ontem, Moçambique foi à vida, mas teve azar. Perdeu por 1-0 com o Gabão. Tinha ganho a primeira mão por 1-0. Foi só prolongamento. Não deu nada. Penaltis. Moçambique perdeu por 4-3. Lotaria dos penaltis. É sempre lotaria. Neste caso, os Mambas não tiveram veneno suficiente para vencer Hambanine. No fim de semana, qualificaram-se para a fase de grupos de qualificação para o Mundial em África. A Zâmbia, República Democrática do Congo, Marrocos, Uganda e Guiné-Conakry. Na Europa, prosseguem hoje e amanhã jogos de qualificação para o Euro 2016. Ontem, a Hungria derrotou a Noruega por 2-1, qualificou-se para a competição pela primeira vez em 44 anos. Hoje, a Irlanda tem também chance de se qualificar se bater a Bósnia. Na primeira mão, houve um empate a uma bola. Automobilismo, campeonato do mundo de Fórmula 1, o alemão Nico Rosberg da Mercedes venceu ontem o Grande Prémio do Brasil, a penúltima prova do Mundial, e assegurou o segundo lugar no campeonato. Foi a sua quinta vitória desta época. Em segundo lugar ficou o seu colega de equipa e virtual campeão do mundo, Lewis Hamilton. Em terceiro, o alemão Sebastian Vettel da Ferrari. Na classificação, Hamilton comanda, seguido de Rosberg e depois de Vettel. São os três suspeitos do costume. Por construtores, Mercedes comanda, segue-se a Ferrari. Em terceiro está o Williams.
E tempo ainda, amigo ouvinte, para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta segunda-feira, 16 de novembro. O Washington Post afirma há 5 colunas. Conspiração de Paris pode envolver 20 de pessoas. Quanto ao New York Times, destaca que a França bombardeia alvos do Estado Islâmico na Síria em represália por ataques de Paris. Quanto ao Wall Street Journal, afirma a França, responde e alarga as buscas. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e Sete Meia Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com ou ainda acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 31 segundos aqui em Washington, lá fora, céu limpo. Temperatura de 17 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Skip Sesc. Títulos dos principais temas do dia. Estado Islâmico ameaça todos os países envolvidos nas operações militares contra o grupo militante. O Presidente Obama voltou a excluir o envio de tropas para o Médio Oriente. Autoridades francesas detiveram 23 pessoas em roscas policiais. 16 de novembro de 2015, segunda-feira, estaremos com o trabalho de Angola. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A mudança da 14ª secção do Tribunal Provincial de Luanda, que até ao final de outubro funcionava em Cacoaco, tem a ver com a falta de condições e passou, entretanto, para a zona do Benfica, no município de Belas. Analistas em Luanda receiam que esta mudança de tribunal possa vir a provocar o adiamento do julgamento dos jovens ativistas. Por outro lado, informações não confirmadas e que circulam a nível da comunicação social em Luanda indicam que o regime angolano foi aconselhado a adiar o julgamento como medida para não atrapalhar o diálogo estratégico que uma delegação de governo chefiada pelo Ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicote, terá na próxima semana no Departamento de Estado americano, em Washington. Ainda assim, as mesmas fontes sustentam que as autoridades revelam-se decididas em condenar os jovens ativistas no julgamento previsto para 4 dias. Outra preocupação dos advogados de defesa e familiares tem a ver com a lisura e a transparência que o julgamento deve observar, uma vez que, no seu entender, os juízes da causa podem estar a sofrer pressões políticas. Entretanto, o advogado Luís Nascimento, que representa 11 dos 15 ativistas detidos em Luanda desde junho, confirma a informação segundo a qual os jovens detidos não se encontram em condições, quer físicas como de saúde, para serem submetidos a uma sessão de julgamento.
Não há dúvidas que os detidos não estão nas melhores condições, portanto, para o julgamento. Estariam, por exemplo, se pudessem e deviam estar a aguardar o julgamento em liberdade, né? Porque, como há de convir, mesmo pelo, portanto, pela moldura penal da punição, até 3 anos, portanto, ou 360 dias de multa, né? Portanto, vê-se desde logo que, mediante caução, portanto, todos poderiam aguardar esse julgamento em liberdade, tanto mais que pelo menos duas detidas, portanto, aguardam em liberdade e sem que tenha constado haver transtorno a nível do processo por se encontrarem fora. Portanto, eles encontram-se, os detidos, na sua maioria, estão com problemas de visão, problemas de visão é sobretudo mais grave na medida em que as condições das solitárias, células solitárias, portanto, e falta de energia, portanto, cria esse tipo de situações. De resto, poderiam beneficiar de períodos de sol, mas normalmente o período que beneficiam é muito curto, uma hora, se tanto, né? Portanto, depois há outros problemas, né? Problemas de uns mais graves que outros, mas, portanto, todos estão efetivamente afetados.
Nestas circunstâncias, em conformidade com a legislação angolana, eles devem mesmo comparecer nesta sessão de julgamento?
Sim, eles pelo menos todos têm manifestado o interesse em participar, né? Portanto, não dando motivos para que a sua detenção se prolongue ad eternum, né? E a atividade, portanto, a grande atividade a nível de julgamento vai pertencer também, sobretudo, portanto, aos advogados, né? Por conseguinte, nós pelo menos vamos nos empenhar, temos nos empenhado, estamos a preparar o processo no sentido de também facilitar no julgamento a vida dos nossos constituintes.
Filomeno Vieira Lopes, do Bloco Democrático, rebate o argumento da acusação e considera infundada a lógica segundo a qual os jovens detidos estariam implicados em atos preparatórios de rebelião e de golpe de Estado.
Basta dizer que pessoas que estão acusadas com o mesmo crime, umas estão em situação de liberdade, outras estão presas. E, portanto, se o crime é o mesmo, aquelas que estão em liberdade, do nosso ponto de vista, estão bem em liberdade. Portanto, as outras também deveriam ser postas em liberdade para, efetivamente, poderem atender ao julgamento. Toda a acusação mostra que não há, efetivamente, grandes provas no que diz respeito à preparação de um golpe de Estado, no que diz respeito a rebeliões, etc. E, portanto, toda esta inflexibilidade do governo, que não houve ninguém, está apenas a criar uma imagem extremamente negativa de um Estado truculento que não sabe lidar com a questão política, porque em política temos que saber ouvir, temos que saber sentir, temos que ver bem como é que a temperatura dos vários setores sociais estão, quer no interior, quer inclusive no exterior do país. Mas o que se está a tentar aqui fazer, e que é absolutamente condenável, é um linkage entre o exterior e o interior, e tentar dizer que aquilo que se está a passar em Angola tem causas externas, por um lado, e que todos nós, e aqui vem o aspecto populista, temos que estar mobilizados contra o exterior. Mas os alvos, efetivamente, são alvos internos, são os 15 que estão injustamente presos, são partidos que estão a ser acusados de estar atrás, digamos, dos 15 e, por consequência, até estariam atrás de um eventual golpe de Estado. E, portanto, tudo isto, naturalmente, que não faz sentido. Não foi ele primeiro que disse isso. Quem disse isso em primeira instância foi o próprio Presidente da República. Nós continuamos a dizer que o país tem que aprender a fazer política, e aprender a fazer política é saber ouvir as várias vozes e o sentimento das pessoas. E, neste momento, o que nós estamos a observar é que é um sentimento generalizado contra esta injustiça, não é?
Para o presidente da coligação Casa CE, este caso que envolve os jovens detidos revela uma deriva autoritária das autoridades. Abel Chivukuvuku diz, por outro lado, que o regime está a ficar cada vez mais endurecido e ditatorial.
Isso deriva do facto de que os que estão no centro do poder não têm convicções democráticas. Elaboram as coisas nas constituições, mas como eles não acreditam aquilo, quando chega na hora prática, agem de forma diferente. Primeiro. Segundo, vem também do facto de haver uma deriva autoritária do regime. o regime vai ficando cada vez mais endurecido e ditatorial. E terceiro,
isto é perigoso.
Vivemos um contexto múltiplo de manipulação. O regime, os serviços de segurança, os órgãos de administração e, em certa medida, os órgãos de ordem pública, todos manipulam o cidadão. Essa história da psicose de golpes de Estado, já ouvimos tantos golpes de Estado. Já se falou do golpe de Estado do agora embaixador Quito Rodrigues, e que hoje sabe-se que nunca houve tentativa de golpe de Estado. Já houve tentativa de golpe de Estado, supostamente, pelo general Miala. Foi detido 4 anos. E hoje chega-se à conclusão de que não era verdade. E mesmo o que se passa com os jovens, apenas exprimiram a energia da juventude que quer mudança. Não é verdade? Apenas exprimiram, que é o mesmo que nós tivemos nos nossos tempos e temos ainda agora. Se não houvesse jovens que tivessem energia e fé nos anos 60, não teria havido luta de libertação nacional. E é o mesmo paralelo de hoje. Os jovens que querem democracia, querem liberdade, querem
oportunidade. Mas as autoridades dizem que estes jovens estão a ser instigados por forças internas e externas.
Sempre que alguém me diz que tudo é o exterior, então essa pessoa está a passar-se a si próprio uma certidão de incompetência, não é verdade? Por quê? Porque se o exterior é que tem sempre a nos manipular, é porque nós é que somos manipuláveis, não é verdade? Os processos de Angola temos que nós assumir, somos nós próprios. Somos nós próprios. E sempre que tivermos que atirar a bola para o exterior, é porque nós próprios é que não nos consideramos como aptos, como capazes de garantir os destinos do nosso país. Portanto, o que os jovens fizeram são simplesmente jovens que tiveram fé, que acreditaram. Até pensaram que talvez os dirigentes são sérios quando dizem que é democracia. Na verdade, acreditaram. E também acreditaram que têm que fazer para eles um Estado angolano, um regime positivo. Não é verdade? Portanto, é só essa fé que tiveram e procuraram exercer um direito que lhes foi simplesmente coartado. E o regime precisava de encontrar justificações e, tal como no passado, encontra sempre essas justificações que não são aceitáveis.
O advogado Luís Nascimento constata igualmente a existência de uma pressão inusitada sobre os tribunais em relação ao caso dos jovens detidos. Questiona, por outro lado, a transferência do local do julgamento e as dificuldades que estão a encontrar para ter acesso aos processos dos seus constituintes.
Infelizmente, quando pensamos que todos os problemas parecem resolvidos, até pelo longo tempo que temos tido com determinadas instituições, como estabelecimentos penitenciários e outros, aparece sempre um problema, né? Por exemplo, nós pedimos há 2 semanas a possibilidade de termos contacto com os detidos no estabelecimento ou do hospital de prisão. Fomos lá e fomos bem recebidos. Repetimos o pedido como tínhamos feito anteriormente, mas, por exemplo, semana passada eu fui pessoalmente e já me foi vedado a entrada, né? Pelo facto de os mecanismos de correspondência, portanto, entre eles, né, não funcionar. Portanto, pedi que o OSA utilizasse todos os meios, e tinha meios telefónicos, etc., mas não adiantou absolutamente nada, né? Por conseguinte, nós todos os dias encontramos um problema. Outro problema é que fomos uma equipe de advogados nossos, portanto, foi à 14ª sessão do tribunal para consultar mais uma vez o processo, e o que encontramos é que o tribunal já não é, era. Portanto, o tribunal de Cacoaco passou para o Benfica e, por conseguinte, vimos gurado essa nossa expectativa. Mas dirigimos ao novo tribunal onde se encontra a 14ª sessão e constatamos que é no Benfica, acho que é o município de Belas, né? Mas que o processo ainda está em caixas. Eventualmente podemos ter uma sorte de ter o processo à disposição sexta-feira,
ou então no próprio dia de julgamento.
Mas isto não cria alguma dificuldade para a equipe de advogados, no sentido de se organizarem melhor e também partirem mais tranquilos nesta sessão, nesta primeira sessão?
Olha, infelizmente são problemas que temos encontrado, e muitas vezes nós próprios perguntamos se esses problemas são normais ou são criados, não é? Mas infelizmente neste momento ainda não tenho uma resposta para a situação.
Ainda assim, em função de todo o ambiente de mediatização que está a se criar à volta, portanto, da detenção dos jovens e também a expectativa à volta da primeira sessão de julgamento, como é que a equipe de advogados está a encarar toda esta situação, todo este ambiente, quer psicológico, político, social, que o país está a viver e também para além das nossas fronteiras?
Não, não há dúvidas que nós, os advogados, temos encarado a situação com grande perplexidade e com grande preocupação. E perplexidade e preocupação até pelo, como disse, a mediatização que o processo tem tido. E, sobretudo, com a atuação de certos atores que, em nosso entender, podem não influenciar-nos a nós, porque já estamos habituados a isso, mas nós esperamos, efetivamente, que não sejam, não tenham provocado ou não estejam a provocar uma pressão, portanto, por exemplo, aos juízes. Aos juízes, sobretudo aos juízes da causa, né? Porque, sobretudo ultimamente, tem havido, apesar das declarações de que o Poder Executivo não lida com essas questões, o que nós estamos a notar é uma interferência muito abusiva do, não estou a dizer do titular do Poder Executivo, mas dos órgãos do Poder Executivo relativamente a esse processo. Portanto, vê-se, são embaixadores, designadamente de Portugal, são inclusive indivíduos também que falam, que nem são angolanos, mas que falam em nome do Poder Executivo angolano, designadamente o ex-ministro português dos Negócios Estrangeiros, o senhor Dr. António Martins da Cruz, que se dá ao desplante de aparecer como um porta-voz do Poder Executivo, né, a dizer o que é que o processo tem de bom e de ótimo, né? Portanto, quando a coisa é grave, quando precisamente o Tribunal está a apreciar para decidir, mas há uma antecipação do Poder Executivo a dizer o que é que está bem feito, o que está mal feito. Portanto, há uma pressão inusitada sobre os tribunais.
O político e economista Filomeno Vieira Lopes garante que vão continuar a denunciar todas as irregularidades verificadas neste processo e acredita que este é mais um caso com motivações políticas.
Bom, com certeza que vamos continuar a fazer o que temos feito até aqui. Portanto, os advogados estão a fazer o seu trabalho. O que nós temos observado é que há todo um conjunto de situações processuais que naturalmente nos preocupam como políticos. E este assunto é um assunto que, contrariamente àquilo que se tem dito, primeiro é um assunto que tem base política e, em segundo lugar, pelas proporções do problema judiciário, ele começa a ser uma preocupação política.
Finalmente, Abel Chivukovuku espera que o julgamento dos jovens detidos decorrem em conformidade com os princípios de lisura e que os juízes atuem em consciência.
Eu considero que, se quisermos fazer justiça, não há outra saída senão libertar os miúdos. Mesmo se quisermos ter um julgamento equilibrado, transparente, não haverá outra saída senão ilibar os jovens. Não haverá. Agora, se manipularem, como manipulam sempre aqui, não é verdade? O general Miala esteve preso por manipulação. Calopetega está preso por manipulação. Nessa altura, por manipulação, sim, podem mandar mais uns inocentes para a cadeia, mas não é isso que vai travar a mudança.
E em função das pressões, quer internas como externas, temos vindo a assistir contra as autoridades angolanas, como é que tem acompanhado, portanto, esta reação algo musculada das autoridades?
O contrário é que deveria ser o fenómeno, que significa as autoridades angolanas não deveriam aguardar por pressão. Deveriam agir em consciência, deveriam agir de acordo com as leis que elas próprias aprovaram, não é verdade? E sem esperar por pressão, não é verdade? Porque, afinal, se temos que fazer só as coisas por pressão, é porque não acreditamos nos pressupostos que nós todos estamos, nós próprios estamos a aprovar e a definir como pressupostos do nosso país. E é por isso que acontecem esses casos todos de violência gratuita, na verdade, sem necessidade, que tivemos agora em Benguela, ou no caso Calupeteca, no Ambo, está a haver aqui em Luanda. Portanto, espero que haja um bocadinho de consciência e viragem. O Presidente da República é alguém que já está há muito tempo no poder.
Não é? Mas, do seu ponto de vista, esta viragem passa por eleições, não é?
Essa viragem passa primeiro por consciência do Presidente da República, na verdade, que ela deveria pensar em deixar legado positivo. E eu costumo dizer que se o Presidente da República quisesse, neste momento, podia dizer: meus amigos, eu herdei de Agostinho Neto um país em guerra. E neste momento, seja quem vier a ser presidente, vai herdar um país em paz. Significa que ele contribuiu decisivamente para que tivéssemos paz. Como houve outros atores, como Lucamba Gatto, por exemplo. Mas também o presidente pode dizer: herdei do Agostinho Neto um país de partido único. Um Estado autoritário, totalitário, de partido único.
Abel Chivukuvuku, Filomeno Vieira Lopes e Luís Nascimento foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
horas, 21 minutos, 45 segundos, passagem para a música. Vamos ficar com Clifton, Release Me. Com Release Me, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 16 de novembro de 2015. Um novo vídeo atribuído ao Estado Islâmico alerta para um ataque à capital dos Estados Unidos ao estilo do que aconteceu em Paris. O vídeo que apareceu esta segunda-feira nos mídias sociais ameaça todos os países envolvidos nas operações militares contra o grupo militante, indicando que vão sofrer a mesma sorte que a França. Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos, excluiu mais uma vez o envio de tropas americanas para o terreno e garantiu que o seu país continuará a estratégia atual na luta contra militantes do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Numa conferência de imprensa no final da cimeira do G20 na Turquia, Obama anunciou, no entanto, uma intensificação da estratégia que garante irá funcionar. Mas irá levar tempo, acrescentou o presidente americano, que classificou o Estado Islâmico de a cara do mal e apelou a todas as nações para intensificarem os esforços para combater a ameaça do grupo que representa. As autoridades francesas detiveram 23 pessoas em rusgas policiais através do país na sequência de ataques terroristas de sexta-feira passada. Segundo o governo francês, um cidadão belga de ascendência marroquina, Abdelhamid Abahoud, seria o coordenador dos ataques que mataram 129 pessoas. Forças de segurança egípcia mataram na região central do Sinai 24 militantes da organização afiliada com o Estado Islâmico. O confronto ocorreu a 70 km do local onde se punhou um aparelho do russo que aquele grupo reivindicou ter atingido. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O que leva as pessoas, especialmente os jovens e as mulheres, a aderirem a grupos terroristas brutais e exploradores como a ISIL e o Boko Haram? Temos de compreender melhor as motivações se quisermos contrapor à capacidade dos terroristas em recrutar novos membros e impedir a formação futura de grupos similares. Indivíduos e até mesmo comunidades inteiras podem alinhar com grupos extremistas violentos por muitas razões complexas. Aqueles que se sentem marginalizados pela sociedade, na base política, convicção religiosa, estatuto social ou económico e outras queixas, podem ser persuadidos pela propaganda terrorista a procurar encontrar significado e aceitação dentro de grupos terroristas que, com frequência, fornecem um racional que os permite de recorrer à violência e infligir essa atitude à sociedade que não os aceita. A um nível mais elevado, os indivíduos e as comunidades podem procurar significado com ideologias radicais e aqueles que as apoiam por parecer corresponder à sua necessidade pela identidade. Isto significa que, para impedir o apelo dos grupos terroristas violentos, temos de encontrar forma de preencher as necessidades humanas. Estas podem ir desde fornecer segurança, aumentar as opções económicas, dar às comunidades marginalizadas maior participação na determinação do futuro político, afirmou a subsecretária para a Segurança Civil, a Democracia e os Direitos Humanos, Sarah Sewall. É por isso que estamos a ampliar o nosso trabalho no sentido de contrariar o extremismo violento para melhor impedir indivíduos e comunidades que desejam alinhar-se com o terrorismo. Isto inclui a confiança construída, inclui dar poder a um maior número de pessoas, incluindo a sociedade civil, o empresariado, os dirigentes religiosos, as mulheres e os jovens, as instituições internacionais e antigos extremistas, para contrapor às promessas falsas de grupos como o autoproclamado Estado Islâmico do Iraque e do Levante, ou ISIL, e construir comunidades mais resistentes. Isto envolve construir uma rede de parceiros mundiais, incluindo instituições regionais e multilaterais, como a Liga Árabe, as Nações Unidas, o Banco Mundial, a União Africana e o Fórum Económico Mundial, para reforçar as componentes civis desta iniciativa. Em resumo, se removermos ou minorarmos os fatores mais insistentes que motivam as pessoas para a violência, então podemos começar a substituir as ideias destrutivas que sustentam o terrorismo como forma de mudança, com uma via de sentido de melhoria individual e da comunidade e a esperança de um futuro melhor. Como afirmou o presidente Barack Obama, as ideologias não se derrotam com armas, são derrotadas por ideias melhores, uma visão mais atraente e apelativa. Foi um ideal refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte, a emissão desta segunda-feira da Voz da América em português do dia 16 de novembro de 2015 chegou agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite, até amanhã. Boa noite uma vez mais.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.